Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Prosseguem os preparativos para o sínodo sobre a sinodalidade que se realizará em Roma em outubro de 2023. Exatamente 25 anos depois da sua criação, celebraram-se na capital angolana, Luanda, a 7 e 8 de julho, as bodas de prata da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Avaliou-se o caminho feito e rasgaram-se linhas de futuro para uma lusofonia mais solidária e fraterna. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Vamos iniciar com a oração do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Avós. Andressa Colette.
Te doy las gracias, Señor, por el consuelo de tu presencia. También en la soledad eres mi esperanza, mi confianza. Desde mi juventud eres mi roca y mi fortaleza.
Dou-vos graças, Senhor, pelo conforto da vossa presença, mesmo na solidão. Sois a minha esperança e a minha confiança, desde a minha juventude. Sois a minha rocha e fortaleza. Essa é a primeira estrofe da oração oficial para o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, celebrado no domingo, 25 de julho, e rezada pelo Papa Francisco num vídeo especial divulgado nesta sexta-feira. As outras estrofes ganham a narração em outros idiomas por avós e idosos de diferentes países, além do espanhol do pontífice e do próprio português rezado por brasileiros.
Protegei e guiai o Papa Francisco e a Igreja, para que a luz do Evangelho chegue até os confins da Terra.
Enviai o vosso Espírito, ó Senhor, para renovar o mundo,
para que se acalme a tempestade e a pandemia.
Para que os pobres sejam consolados e que todas as guerras acabem.
Essa é a grande proposta do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, com o lançamento do vídeo em preparação à jornada de domingo, o mundo inteiro em oração com o Papa. Entre os envolvidos no projeto está o bispo mais idoso do planeta, Dom Laurent Noel, com 101 anos. A oração, bem como a mensagem do Papa Francisco e outros materiais pastorais para preparar o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, estão sendo disponibilizados, inclusive em português, pelo site oficial do Dicastério. No Vaticano, a data será celebrada com uma missa no domingo, a partir das 10 da manhã no horário local, 5 horas no horário de Brasília. A celebração na Basílica de São Pedro será transmitida ao vivo pelo Vatican News, Rádio Vaticano, com comentários em português. Cerca de 2 mil pessoas da Diocese de Roma e de associações engajadas na pastoral da terceira idade vão participar da Eucaristia. Será um grande grupo formado principalmente por avós acompanhados pelos netos, mas de modo significativo algumas centenas de pessoas que vão sair pela primeira vez das estruturas onde moram após mais de um ano de confinamento por causa da pandemia. Como lembra o Papa Francisco na mensagem especial para a data, em que aprofunda as estradas do sonho, da memória e da oração para serem empreendidas pelos idosos, rezar é um recurso preciosíssimo, a oração é um pulmão de que não se podem privar a Igreja e o mundo, sobretudo neste tempo tão difícil para a humanidade em que estamos todos na mesma barca, a atravessar o mar tempestuoso da pandemia. A tua intercessão pelo mundo e pela Igreja não é vã, confirma o Papa, mas indica a todos a serena confiança de um porto seguro. Ao final da missa de domingo, os jovens presentes na Basílica de São Pedro vão oferecer uma flor aos idosos presentes com a mensagem do Papa Francisco: Eu estou contigo todos os dias. A jornada em homenagem aos avós também será celebrada nas dioceses e paróquias do mundo inteiro. Segundo o dicastério, inúmeras iniciativas tomadas pelas comunidades já estão sendo comunicadas à Santa Sé, que reitera o convite a todos, em particular aos mais jovens, para honrar a data com atitudes de reconhecimento, realizando, talvez no próprio domingo ou nos dias seguintes, uma visita aos avós ou às pessoas idosas sozinhas na comunidade. A oportunidade enriquecida de indulgência plenária pode ser uma ocasião para rezarem juntos a oração especial para a data, entregando inclusive a própria mensagem do Papa, onde ele afirma: "O futuro do mundo está nesta aliança entre os jovens e os idosos. Quem, senão os jovens, pode agarrar os sonhos dos idosos e levá-los adiante? Mas para isso é necessário continuar a sonhar", relembra o Papa Francisco. "Nos nossos sonhos de justiça, de paz, de solidariedade, reside a possibilidade de os nossos jovens terem novas visões e juntos construirmos o futuro."
Nella certezza che sei con me ogni giorno.
Fino alla fine del mondo. Amen.
Os preparativos para o Sínodo sobre a Sinodalidade, que se realizará em Roma em 2023, já iniciaram. A viagem sinodal será solenemente aberta no Vaticano, na presença do Santo Padre, nos dias 9 e 10 de outubro próximo, mas já há reflexões sobre alguns aspectos essenciais. A espiritualidade é uma delas. Em 30 de abril, o Papa Francisco lembrou a uma delegação da Ação Católica Italiana que devemos ser precisos quando falamos de sinodalidade, do caminho sinodal. Não é um parlamento. A sinodalidade não é apenas a discussão de problemas, das diferentes coisas que estão na sociedade. Não pode haver sinodalidade sem um espírito, e não há espírito sem oração. Irmã Nathalie Beckhardt, religiosa xaveriana e subsecretária do Sínodo dos Bispos, esclarece sobre esta questão da espiritualidade. "Esta, disse, é uma questão a ser explorada. A ideia era justamente partir da experiência das diversas espiritualidades, já que existem muitas famílias espirituais na Igreja, para explorar a forma como cada uma dessas famílias espirituais vive o discernimento em comum, essa busca de comunhão para a missão que é a sinodalidade, e a partir daí ver quais são os traços comuns. O que é fundamental e realmente certo é que não há sinodalidade sem espiritualidade, pois a sinodalidade tem no coração o fato de caminhar junto com Cristo e escutar o Espírito Santo. Esta dimensão espiritual é, portanto, uma dimensão essencial da sinodalidade que devemos continuar a aprofundar. Para preparar o próximo sínodo", acrescentou a irmã, "quatro comissões estão a ser criadas: uma comissão de teólogos para teologia, uma comissão de metodologia, haverá também a comissão de comunicação. E isto realmente visa ajudar todo o processo sinodal, todo o processo em diferentes níveis, a ser vivido e proposto como um processo espiritual. O papel da comissão significa o eixo central da sinodalidade, que é a espiritualidade, já que não há sínodo sem um processo espiritual. É realmente um processo de escuta do Espírito Santo." Exatamente 25 anos depois da sua criação, celebraram-se em Luanda, capital angolana, a 7 e 8 de julho, as Bodas de Prata da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Avaliou-se o caminho feito e rasgaram-se linhas de futuro para uma lusofonia mais solidária e fraterna. Pormenores com o padre Tony Neves.
Tudo ganhou corpo em Lisboa a 17 de julho de 1996, com a primeira cimeira de chefes de Estado e de Governo de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé. A comunidade dos países de língua portuguesa nasceu e foi crescendo com o andar dos tempos. Juntaram-se mais tarde Timor e Guiné Equatorial. 25 anos depois, em Luanda, a 7 e 8 de julho, celebraram-se as Bodas de Prata, avaliou-se o caminho feito e rasgaram-se linhas de futuro para uma lusofonia mais solidária e fraterna. Um dos grandes objetivos é a solidariedade e cooperação em prol do desenvolvimento económico e social dos seus povos. Trata-se de um espaço de união pela língua comum e pelos primados da paz, do Estado de Direito, da democracia, dos direitos humanos e da justiça social. Construir e fortalecer um futuro comum e sustentável foi o lema desta 13ª Conferência. Depois de partilhas e reuniões, as conclusões aprovadas e publicadas apontam em diversas direções. Dois pontos foram particularmente citados: o do combate sem tréguas à pandemia, tentando partilhar recursos e vacinas para se atingir a imunização, considerada um bem público e decisivo no combate à Covid e consequente preparação do futuro pós-pandemia, e o acordo da mobilidade entre Estados-membros, que permitirá a circulação a profissionais, estudantes e empresários. Os líderes da Cplp consideraram ainda os efeitos da pandemia um desafio adicional para o cumprimento da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, renovando assim o compromisso da sua implementação. A pandemia está a acentuar as desigualdades sociais e a exigir mais recursos a novas tecnologias da comunicação. Tal obriga ao maior investimento nesta área. Também é importante criar mais e mais dignos empregos. Repudiaram em Luanda os atos violentos e bárbaros realizados por grupos terroristas no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado. Exigiram a abolição da pena de morte na Guiné Equatorial e, ao referir-se aos países da Cplp, congratularam-se com a vida democrática expressa na realização de eleições regulares, livres e pacíficas. Reafirmaram o compromisso com a defesa e promoção dos direitos humanos no âmbito da Cplp. Saudaram a reeleição de António Guterres para um segundo mandato como secretário-geral da ONU e relembraram que a crise climática e ambiental representa um dos desafios globais da humanidade. Reafirmaram, assim, o compromisso de reforçar o direito humano a uma alimentação adequada. O Presidente da República Portuguesa foi agraciado com o Prémio José Aparecido de Oliveira. O professor Marcelo Rebelo de Sousa manifestou-se honrado com tal distinção e decidiu oferecê-lo à Caritas de Moçambique para que esta continue o trabalho de excelência que está a realizar no apoio às vítimas de Cabo Delgado. Nos dias que antecederam a cimeira, eu insisti na partilha de vacinas para que o pedido do Papa Vacinas para Todos se pratique no espaço lusófono e também recordei que a Igreja Católica iniciou a sua Cplp antes desta Cplp dos políticos. De facto, antes da primeira cimeira dos líderes políticos, já os presidentes das conferências episcopais dos países lusófonos se tinham encontrado para definir e intensificar a partilha entre as igrejas que falam português. Foi percorrido um longo caminho, mas há muita comunhão a praticar, mais solidariedade a implementar e, na minha opinião, o investimento em formação de futuros padres e religiosos, bem como de quadros académicos e profissionais, é cada vez mais decisiva para que os povos que falam português possam crescer em todas as dimensões da vida, incluindo a da fé. Angola presidirá a Cplp nos próximos 2 anos. Esperamos que a língua portuguesa não seja apenas veículo de ideias, mas os povos que a falam sejam mais solidários e mais fraternos, ajudando a construir um mundo melhor e mais sustentável.
África Global. Na rubrica África Global de hoje, vamos transmitir a quarta e última parte da nossa conversa com Adalberto Costa Júnior, presidente do maior partido de oposição de Angola, UNITA, que, de passagem por Roma para contactos diplomáticos com várias entidades do Estado italiano e do Vaticano, falou conosco sobre esta digressão romana e sobre outros desafios sociais e políticos que afligem neste momento o seu país, Angola em particular, e o continente africano em geral.
Não despreze esta matriz,
Oracota.
Me conserva, por favor.
Um dos temas muito caros ao atual Papa é a defesa intransigente aqui na Europa dos direitos dos migrantes. A impressão que nós temos a partir daqui é que os únicos que não se apresentam na defesa dos direitos dos migrantes, sobretudo oriundos do continente africano, é a própria União Africana. Quer dizer, a classe política africana parece longe do sofrimento dos migrantes. Qual é a sua percepção sobre isso? E por quê que, quando há problemas do género, nós realmente nunca vemos dirigentes políticos a assistir, a estar presente, a dizer alguma palavra, a tomar posições sobre isso? Por quê?
Olha, meu digníssimo jornalista, aquelas pessoas que pretendem justificar, às vezes, alguns destes elementos negativos, diria, na jovem democracia, entre aspas, do continente africano, eu não sou dos que partilham esta leitura. Porque, de facto, há um conjunto de analistas, felizmente a diminuírem, que entenderam justificar, tiveram uma abordagem paternalista em relação às lideranças africanas, aos países recém-independentes em África. E explico bem esta visão paternalista. Justificavam sempre os erros, na lógica de que não houve tempo ainda, é preciso sermos compreensivos, é preciso darmos outras oportunidades, porque, de facto, são jovens democracias e, portanto, esta visão paternalista trouxe muitos danos. Sou dos que acha que o mundo que vivemos, as tecnologias que estão ao acesso de hoje de toda a gente, permitem-nos abraçar a informação em tempo real. É verdade que no nosso continente existe um índice menor de acesso à internet, muito mais baixo do que nós gostaríamos, é verdade sim, mas ainda assim este não é um problema que atinge as nossas lideranças, que não têm falta de conhecimento, não têm falta de informação. E não há também esta questão da falta da inteligência ser desigual no norte em relação ao sul ou do leste em relação ao oeste, não. Temos um mundo em que, apesar da diferenciação, apesar dos povos totalmente distintos, a condição de homem, de sociedade, de inteligência, ela é partilhada, ela é idêntica. Então, eu volto aqui à questão da maturidade. É tudo uma questão educativa. E, de facto, a União Africana dá maus exemplos de si. Veja agora, eu só trago este pormenor aqui, aquilo que aconteceu, por exemplo, no Uganda, com umas eleições, onde depois a casa do líder da oposição é rodeada pelo exército, onde embaixadores são ameaçados para impedir a visita, onde a primeira-dama é brutalizada, mas eu não ouvi nenhuma declaração de protesto de nenhum país africano, eu não vi nenhuma tomada de posição de solidariedade para com a democracia, não é para com aquele partido que foi vítima, porque a democracia é um valor universal, independentemente, inclusive, de ser um meu adversário que seja vítima, eu devo solidarizar-me com ele. É um elemento que não existe, efetivamente. E é exatamente este posicionamento, este elemento dramático, que depois leva a que a pobreza permaneça. E vemos os jovens a entrar em barcos, sem condições nenhumas, sujeitos a máfias autênticas que lhes cobram valores incríveis e muitas vezes lhes abandonam, mas eles preferem correr este risco para poderem procurar um mundo, entre aspas, mais desenvolvido, com atentados ilimitados à vida. Então, como é que se muda isto? Olhe, ganho de consciência. Eu fico muito feliz que, apesar de todos os desafios complexos, alguns negativos que temos na nossa realidade angolana, há alguns outros extremamente positivos. Há um amadurecimento, uma maturação do angolano em termos daquilo que é sua capacidade fiscalizadora, crítica, perante a sociedade e a governação e os políticos em geral. E, muito em particular, na sociedade, as jovens. Os jovens não abdicam do seu direito de participar. Apesar de muitas vezes pagarem com a vida, não abdicam efetivamente de manifestar, de exigir mudanças, de vir para a rua e enfrentar muitas vezes as balas, a prisão, a ameaça. E já houve tempo em que isto foi transferido para a responsabilidade de uma instrumentalidade pressuposta dos partidos da oposição. Hoje está mais do que claro de que os jovens resgataram um direito que é deles e que são autónomos nas iniciativas que tomam. É uma grande esperança, porque se esta juventude crítica, não temerosa de exigir os direitos, se mantiver assim, vamos ter efetivamente um grande ganho no âmbito da consciência cívica quando amanhã passarem a começar a interpretar funções de liderança. Vão ser mais exigentes, sem dúvida. E, portanto, este é um elemento que não deixa de vir com um elemento de esperança. Então, da nossa parte, cada vez informar mais. Estarmos aqui a falar destas questões, chamarmos a atenção dos aspectos negativos com propostas positivas, é uma obrigação, é uma participação também, um contributo para uma melhoria que nós temos. Então, há que pressionarmos todos, porque o continente tem dado um mau exemplo destas questões todas. Olhe, vermos uma África do Sul, onde, por exercício da independência de justiça, pelo cumprimento de uma pena, justificarem-se os assaltos, a área económica, aqueles roubos, tem consequências para o continente, porque aquele país era um motor para a região e não só. E vamos pagar caro todos nós por aquele tipo de exemplos. E a União Africana não tem sido, de facto, tão atuante quanto gostaria por, efetivamente, lideranças, meu amigo. Nós temos mesmo que rejuvenescer, temos que educar e investir muito no processo educativo, porque é por aí que passa. Uma sociedade educada tem mais ganhos do que, efetivamente, um país potenciado de matérias-primas, mas tem quadros que depois não têm capacidade de o transformar. E, portanto, é por ali que nós temos que insistir, a qualidade da educação.
Uma das outras preocupações do atual Papa é, efetivamente, a questão do pacto educativo global. Está a convidar todos a dar uma contribuição para isso. Nesse sentido, o que o seu partido poderá fazer para dar o seu contributo neste pacto educativo global?
A UNITA tem trazido a público o seu modelo, o seu programa de governação. E tem-o trazido para muitos debates, não como um elemento de imposição, mas inclusive como um elemento de partilhado, provocar reações, provocar críticas que possam trazer melhorias. No programa de governação da UNITA, o GIP, que nós em Angola divulgamos massivamente e todos conhecem como governo inclusivo e participativo, já por aqui é um elemento educativo, nós só teremos um sucesso nos elementos, nos conteúdos de governação, se for uma governação inclusiva e se for, de facto, um incentivo à participação de todos e não da parte proponente apenas. A educação adquire aqui, diria, a parte de leão, mas uma educação não dirigida apenas aos jovens, que, acima de tudo, tem duas questões fundamentais. Educação, escola obrigatória para todas as crianças e ensino gratuito até o nível pré-universitário, obrigatório e gratuito, com responsabilidade do Estado em proporcionar esta educação, seja no espaço de proximidade, como no mais longínquo espaço territorial, lá onde há dificuldades. Esta é uma obrigação. Naturalmente que, fazendo cumprir estas posições a este nível, teremos dado um passo enorme, enorme. É preciso introduzirmos as questões das línguas nacionais no sistema de ensino, questões bastante importantes também. É preciso olharmos para aqueles aspectos limitadores das nossas sociedades e encontrarmos soluções. Um deles é a penalização nas sociedades, nas comunidades, das mulheres e das meninas que cumprem etapas de assistência à família, onde, quando tem 4, 5 filhos, o jovem rapaz vai estudar, mas a menina fica em casa, não estuda, ajuda a mãe, penaliza-se, carta a água, lava a roupa, faz a comida e, portanto, há uma penalização e aqui tem que haver discriminação positiva nestas questões. A questão da educação especial nas áreas rurais, a educação da mulher, o empoderamento da mulher, são depois programas educativos complementares àquele geral. Então, temos vindo a procurar partilhar, divulgar, enriquecer e, particularmente, dar ao professor a proteção, a respeitabilidade e as condições necessárias da sua dignidade, porque muitas vezes o professor é pessimamente mal pago e não se lhe dá a importância central, sendo ele o grande transformador do homem nos meios em que se encontra. Portanto, fundamentalmente, estes elementos. Gostaria de não sair, diria, desta entrevista sem lhe deixar aqui duas questões, que são as seguintes. Os desafios de Angola são tão grandes, tão difíceis, tão complexos, onde se arrastam soluções ou busca de soluções durante tantos anos, que na visão da UNITA é incontornável a necessidade de nós formatarmos uma proposta de um governo de salvação nacional. Nós temos a necessidade de abraçar as eleições de 2022, de cumprir escrupulosamente esta abordagem das eleições em 2022, com um novo registro eleitoral, porque o registro, a base de dados que temos em Angola não é fiável, e eu dou-lhe só este pequeno exemplo. Das anteriores eleições para as de 2017, nós em 2012 tivemos eleições com uma amostra geral de 9 milhões de eleitores. E em 2017, 7 anos depois, as eleições tiveram um horizonte de 6 milhões de eleitores. Ora veja, desapareceram cerca de 3 milhões de eleitores num país que está em franco crescimento, onde a taxa de crescimento é acentuada e onde seguramente, de um para outro ciclo eleitoral, aumentaram substantivamente os eleitores. Olha ali, desapareceram. Ora, o governo angolano, se quer seriedade, transparência, rigor, não pode efetivamente continuar a olhar para todos como se fosse toda a gente distraída, como se os números não fossem fiscalizáveis e, portanto, não basta o complemento daqueles que chegaram à vida adulta. É preciso trazer absoluta seriedade e transparência a esta base não qualificada de dados para as futuras eleições. Segundo lugar, a UNITA, desde que saiu do seu congresso, em 2019, aprovou a formatação de uma ampla frente para a alternância democrática em Angola. E nós vamos caminhar para a abordagem das eleições com a companhia de outros partidos, de personalidades, de patriotas que comunguem connosco a necessidade, efetivamente, de fazermos um movimento de alternância forte que possa, efetivamente, colocar por via democrática este regime na oposição e trazer, de facto, finalmente, uma governação responsável com as soluções que há tantos anos temos vindo adiadas em Angola.
Moja bujos por meio ai, moja ansia na boca. Minje, misti não para respirar, misti não para descansar, misti para viver. Misina notis de turbada, misina notis ma medunho, misti ojao guna luta. Acudito tem que lutar, sem vingança vou na vencer.